Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Morte. O tema escolhido para falar foi monitorização cardíaca. Usando um monitor conectado a eletrodos, esse mecanismo permite a realização de um eletrocardiograma contínuo, com registro e até alarmes diante de anormalidades. Dessa forma, o aparelho avisa a equipe médica e de enfermagem caso haja arritmias de padrão rápido ou lento. Isso garante o socorro imediato ao doente. Não por acaso, pode fazer a diferença entre a vida e a morte, evitar sequelas e melhorar o prognóstico. Nos próximos tópicos, trago informações importantes para você aprofundar conhecimentos sobre a monitorização cardíaca, sua finalidade, protocolos e como é feita. Também poderá conferir opções para agilizar a entrega de laudos de exames cardiológicos, com o suporte da telemedicina. Sobre o que é a monitorização cardíaca. É o registro contínuo da atividade elétrica do coração, geralmente realizado em pacientes internados. Na prática, trata-se da realização de um eletrocardiograma ininterrupto para possibilitar o acompanhamento dos batimentos em tempo real. O eletrocardiograma é empregado para monitorar o paciente por reunir uma série de vantagens, como ser um exame simples, conduzido por médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem devidamente treinados. Ser indolor, rápido, seguro e oferecer pouco incômodo ao doente. Não ser invasivo. Ter raras contraindicações, geralmente relacionadas a alergias ou queimaduras na pele. Fornecer dados em tempo real sobre a frequência cardíaca e suas variações. Sobre para que serve a monitorização cardíaca. De forma resumida, a monitorização cardíaca serve para acompanhar a saúde cardíaca de pacientes fisiologicamente estáveis. A técnica permite a otimização das atividades em locais como enfermarias e unidades de terapia intensiva. Assim, viabiliza a vigilância de vários doentes pela equipe de saúde. Sem essa possibilidade, os profissionais teriam de gastar muito mais tempo realizando exames para conferir a evolução das terapias aplicadas, e sem conseguir tantos dados quanto os registrados pela monitorização com eletrocardiograma. Portanto, a metodologia se tornou indispensável para qualificar a assistência a pessoas internadas. O propósito da monitorização cardíaca à beira do leito é ajudar no estabelecimento de um diagnóstico, guiar e otimizar a terapia e promover informação diagnóstica. Indivíduos em estado crítico, com instabilidades hemodinâmicas ou que tenham passado por cardioversão, choque no peito, têm indicação para permanecer em monitoramento. A ideia é evitar complicações cardíacas como o infarto agudo do miocárdio, verificando a resposta a medidas como a terapia antiarrítmica. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Ou detectando anormalidades no ritmo cardíaco, tais como taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular não sustentada, fibrilação atrial, flutter atrial, bloqueios cardíacos de primeiro, segundo ou terceiro graus, atividade de marcapasso ventricular, extrassístoles ventriculares, extrassístoles supraventriculares. Sobre quais são os protocolos de monitorização cardíaca? Os protocolos de monitorização cardíaca descrevem parâmetros para garantir registros fidedignos do eletrocardiograma contínuo. Eles dependem de fatores como o posicionamento dos eletrodos, sua aderência e conexão com o monitor. Além, é claro, da condição e programação do eletrocardiógrafo e monitor de UTI, que fornece a leitura dos sinais vitais de modo automático. Portanto, é fundamental conferir esses itens antes de iniciar a monitorização, depois, em intervalos programados durante o dia. Uma das etapas básicas está na identificação do padrão para a colocação dos eletrodos periféricos, que oferecem dados sobre o plano frontal. Esses eletrodos são identificados por cores diferentes, que devem ser posicionadas nas extremidades dos membros superiores e inferiores no eletrocardiograma convencional. Lembrando que, na monitorização cardíaca, os eletrodos são colocados todos no tórax, o mais próximo possível dos membros do paciente. Os padrões utilizados em equipamentos de eletrocardiograma foram criados por duas entidades reconhecidas internacionalmente, Associação Americana e Europeia de Cardiologia. sobre o padrão da Associação Americana. Referência mundial em cursos e treinamentos para suporte básico e avançado de vida, a Associação publica diretrizes sobre os principais exames cardiológicos, o que inclui diferentes tipos de eletrocardiograma, devido à sua importância para diagnosticar doenças cardiovasculares e eventos graves como o infarto. Aparelhos que seguem as diretrizes apresentam as cores branco, preto, vermelho, verde e marrom. Eles devem ser dispostos da seguinte forma: branco, no braço direito; preto, no braço esquerdo; vermelho, na perna esquerda; verde, na perna direita; marrom, derivação precordial. Sobre o posicionamento de eletrodos para monitorização cardíaca. Como mencionei acima, o posicionamento de eletrodos faz toda a diferença na monitorização cardíaca. Simplesmente porque trocas ou falhas comprometem a qualidade dos registros, favorecendo equívocos na interpretação dos dados sobre a atividade cardíaca. Caso a troca ou falha não seja identificada com rapidez, o paciente corre o risco de não receber a assistência necessária diante de anormalidades com o ritmo cardíaco. Afinal, a equipe de saúde terá de reparar em outros sintomas de que algo está errado, o que pode levar tempo. Quando o assunto são doentes críticos, mesmo poucos minutos podem comprometer seu tratamento e recuperação. Por isso, é necessário receber treinamento para colocar os eletrodos corretamente. Cada um deles é responsável pela captação da atividade elétrica de uma parte do músculo cardíaco, formando as derivações observadas no traçado do eletrocardiograma. O mais comum é que o exame compreenda 12 derivações, que precisam de 10 eletrodos para serem monitoradas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina MOSH para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre os eletrodos precordiais. Mencionei antes os eletrodos periféricos, mas também aos precordiais, usados para mostrar os planos horizontais. Eles ficam dispostos sobre o tórax do paciente, nas seguintes posições. O primeiro eletrodo torácico, V1, precisa ficar no quarto espaço intercostal, à margem direita do esterno. O segundo, V2, fica no quarto espaço intercostal, à margem esquerda do esterno. O terceiro, V3, deve ser inserido no espaço entre V2 e V4. O quarto, V4, fica no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha abaixo do ponto médio da clavícula, hemiclavicular. O quinto eletrodo, V5, deve ser posicionado também no quinto espaço intercostal, nível que V4, mais para a esquerda, na linha axilar anterior. O último eletrodo, V6, deve ficar no mesmo nível que V4 e V5, pouco mais para a esquerda, na linha axilar média. Sobre como fazer a monitorização cardíaca. Existem diferentes tipos de monitorização cardíaca, conforme cito abaixo. Cada um tem suas particularidades e finalidade. No entanto, o preparo e início da técnica incluem etapas semelhantes. Esses cuidados seguem as sugestões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Realizar a higienização das mãos. Organizar todo o material necessário numa bandeja, álcool 70%, luvas, solução antisséptica, gases, gel para os eletrodos. Explicar o procedimento ao paciente, se estiver consciente. Usar equipamento de proteção individual recomendado. Verificar o número de conectores do cabo de monitorização padrão, e cabo de 3 vias ou cabo de 5 vias. Selecionar na tela do monitor o número de eletrodos de acordo com o cabo, se 3 ou 5 vias. Realizar a limpeza da pele com álcool a 70% para colocar os eletrodos e tricotomia, remoção de pelos, caso necessário. Posicionar os eletrodos de acordo com as especificidades do aparelho. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina MOSH para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre monitorização cardíaca não invasiva. Essa é a modalidade mais utilizada para os pacientes internados. Sua principal vantagem é não exigir procedimentos invasivos, o que facilita o preparo e reduz o desconforto para o doente. Para que seja bem-sucedida, a monitorização não invasiva depende dos cuidados que citei nos tópicos anteriores, além da calibração do equipamento. É preciso determinar a velocidade e amplitude do traçado do eletrocardiograma, além de estabelecer os cenários em que o aparelho emitirá alarme. Um dos principais corresponde à bradicardia ou taquicardia, que merecem avaliação imediata para evitar agravos à saúde. Para tanto, é possível determinar os valores mínimos e máximos para a frequência cardíaca. Por exemplo, acionando o alarme quando ela cair para menos de 60 batimentos por minuto ou mais de 100, que são os valores padrão. Sobre monitorização cardíaca invasiva. Casos graves podem se beneficiar da monitorização por meio da cateterização da artéria pulmonar, que é uma modalidade invasiva. O procedimento permite medir pressões intracardíaca, intrapulmonar e intravascular de doentes em estado crítico. Por exemplo, vítimas de choque séptico, hipovolêmico e complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio. Sobre monitorização cardíaca em UTI. Muitos pacientes em UTI são monitorizados de forma invasiva, devido à gravidade de seu quadro. Entretanto, a monitorização cardíaca não invasiva pode ser indicada em alguns casos, quando o doente foi estabilizado. De qualquer forma, todo indivíduo internado em UTI deve ser monitorizado continuamente, evitando que sua condição se agrave. Os monitores empregados na unidade de terapia intensiva devem sempre possuir sistemas de alarmes visuais e sonoros, a fim de avisar aos profissionais de saúde sobre alterações importantes nos sinais vitais. Sobre a monitorização cardíaca contínua. Esse é o formato comum para a monitorização feita por meio do eletrocardiograma. O que faz sentido, pois o procedimento serve para registrar a atividade elétrica de forma contínua, dando maior segurança ao paciente e à equipe responsável por seu monitoramento, que pode atender diversos doentes de maneira simultânea. É importante tomar alguns cuidados para prevenir interrupções e outros problemas nos registros, evitando interferências elétricas, desconexão de cabos e eletrodos, alertas de bradicardia falsos devido ao SOA do paciente ou excesso de gel condutor, alertas de taquicardia equivocados, resultantes de tremores musculares ou movimentos. Sobre a importância da telemedicina cardiológica. Atividades de monitorização cardíaca e outras rotinas nos hospitais são otimizadas com o auxílio da telemedicina cardiológica. Essa disciplina conecta profissionais de saúde em diferentes localidades, reforçando o time de cardiologistas com o serviço de laudos online. Nessa dinâmica, a interpretação de exames é delegada aos especialistas de uma empresa de telemedicina, liberando os médicos da unidade de saúde para assistência aos pacientes. Contratando a telemedicina MOSH, basta compartilhar os registros do eletrocardiograma e outros testes dentro do sistema para que um de nossos cardiologistas de plantão inicie sua avaliação. Os achados são analisados à luz da condição clínica do doente, histórico de saúde e hipótese diagnóstica, a fim de qualificar a interpretação. Em seguida, o profissional elabora e assina digitalmente o laudo médico, que é liberado na mesma plataforma. Se houver dúvidas quanto ao diagnóstico ou necessidade de discutir casos críticos, sua equipe também pode contar com a segunda opinião médica. Basta acionar essa opção dentro do software MOSH para iniciar conferências ao vivo, permitindo um debate qualificado para a tomada de decisões assertivas. Unidades que precisam ampliar a quantidade ou opções de aparelhos de eletrocardiograma ainda podem acionar o comodato de equipamentos médicos. Funciona assim: ao contratar um pacote mensal de laudos, o cliente ganha o direito de utilizar dispositivos modernos sem custo, enquanto durar a parceria. Os serviços de telemedicina cardiológica estão disponíveis para os seguintes exames: eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico em esteira, Holter de eletrocardiograma digital 24 horas, mapa de pressão arterial 24 horas, cálculo do risco cirúrgico pré-operatório, avaliação cardiológica para o clínico geral discutir seus casos, tomografia cardiovascular, ressonância cardiovascular. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast MOSH no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!